As notícias na RTP edição de Vítor Moenas.
A Polícia Judiciária de Leiria está a investigar um eventual cenário de crime como explicação para o desaparecimento de Filipe Silva, residente em Alcoruxel, Torres Novas, de onde saiu a 30 de dezembro último, para não mais ser visto. Segundo avança o Correio da Manhã, a PJ está assim no local à procura de indícios que possam explicar esta ocorrência, reforçando que o cenário do desaparecimento voluntário está praticamente descartado. Filipe Silva, de 48 anos, ex-imigrante em França, dedicava-se à compra e venda de automóveis usados, atividade que agora também está a ser escrutinada pelas autoridades, assegura o mesmo diário. Recorde-se que no último domingo, dezenas de pessoas reuniram em Alcoruxel e participaram num processo de buscas, mas infelizmente sem efeitos práticos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar vai assumir no decorrer deste ano um conjunto de intervenções ao nível da limpeza dos espaços urbanos e zonas verdes. O assunto será ainda alvo de um acordo a celebrar entre o município e a freguesia urbana e prevê um orçamento de 80 mil euros. A Junta terá a sua responsabilidade áreas como o bairro 1º de Maio, Churumela, Casal dos Frades, Rua de Leiria ou Marmelais, entre outras. Como explicou em recente reunião do Executivo Camarário o vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão.
É realmente a delegação na Junta Urbana de parte da limpeza do espaço público e também do trabalho, digamos, dos, não lhe vou chamar jardins, porque nas zonas envolvidas são essencialmente espaços verdes, não são propriamente jardins, portanto espaços verdes, cortes de ervas, enfim, tudo aquilo que no fundo tem a ver realmente com esse trabalho do espaço urbano. São duas zonas. Neste caso, o que vai transitar em 2023 para a Junta Urbana, toda a zona depois de bairro 1º de Maio, Churumela, Casal dos Frades, essa será, portanto, a zona principal, mas que depois do lado, aqui do lado da cidade apanha ainda a Rua de Leiria e a Estrada do Prado. E depois a segunda grande zona, que é portanto, a partir, digamos assim, do chamado bairro da Caixa para Marmelais, ou seja, toda a zona abrangida pelo bairro da Caixa, como já referi, pelo centro de emprego, a escola básica integrada Santa Iria, enfim, toda essa zona até ao cemitério de Marmelais passará a ser responsabilidade da Junta Urbana. Portanto, foi o que está, digamos, o levantamento que foi feito em termos de valores, que aliás posso já referir, aliás estão no orçamento, são 80 mil euros ano, digamos, para tudo, ou seja, pessoal, maquinaria, enfim, para a junta de todo este território.
Este ano o acordo vai funcionar no âmbito dos contratos interadministrativos, passando depois, em 2024, a integrar a descentralização de competências, como esclareceu depois a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas.
Portanto, esclarecer, não vão ser transferidos, não está prevista a transferência de, também pode estar dentro do dinheiro, a transferência também de recursos humanos. Mas não, portanto, estes 80 mil euros, digamos, é chave na mão. Este contrato interadministrativo vai ser feito durante o ano de 2023. Mas vai entrar, este tipo de questões entra na descentralização de competências. A descentralização de competências é aquelas competências que a Câmara transfere para as juntas de freguesia e que tem três grandes categorias, que são as vias, o espaço público e as reparações de escolas. E que vai entrar, portanto, está no ano de 2023 através do contrato interadministrativo, mas entra na descentralização de competências em 24. Ok? E, portanto, tudo isso tem que ser decidido para 24, na Assembleia Municipal de Abril, tem que passar pelas Assembleias de Freguesia todas, e tem que ser decidido na Assembleia Municipal de Abril para ser comunicado à DGAL em maio quais são as verbas que vão na descentralização de competências para 2024. Portanto, neste ano de transição, será contrato interadministrativo e depois integra a descentralização de competências.
Rádio Web. A primeira a informar.
O mordomo Mário Formiga fez para a Hertz um ponto de situação dos preparativos para a próxima festa dos tabuleiros. Os pormenores com o António Feliciano.
Mário Formiga admitiu que é hoje o mordomo menos apreensivo comparativamente com a altura em que foi eleito para dirigir as operações em torno da festa dos tabuleiros 2023. Em entrevista à ERT, ficaram elogios à disponibilidade da população na envolvência daquela que considera como a maior manifestação cultural e religiosa de Portugal. Por ocasião da apresentação da identidade visual da festa, Mário Formiga fez um ponto de situação sobre os preparativos que têm estado em marcha, nomeadamente na questão das ruas.
Nesse dia estava muito apreensivo e no discurso que eu dei nesse dia, portanto, essa apreensão preocupava-me. Mas com esta envolvência toda das pessoas, dos tabuleiros, eles são fantásticos, completamente. Estou menos apreensivo, não é? Estou confiante que a festa, mesmo tendo em conta as dificuldades que vamos atravessar até lá, mas estou convencido com a União, com o grupo, que também é a comissão, a minha comissão, estou convencido que a festa vai ser, como disse a Presidente, a maior de sempre. E os tubanenses têm que se habituar a uma coisa. A festa dos tabuleiros, não temos grão nenhum dizer, é a maior festa, para mim, a maior manifestação cultural religiosa de Portugal. Portanto, eu assumo isso. E com isso vem grande responsabilidade também.
Como muito bem foi dito, já se trabalha há muito tempo para esta festa dos tabuleiros. Nesta altura, nas mais diversas vertentes, qual é que é a prioridade?
A prioridade neste momento é que, por norma, aquela a comissão que começa a trabalhar mais cedo será a comissão das ruas. Já temos as ruas quase todas fechadas, as pessoas já estão a trabalhar há meses, uns começam mais tarde, uns começam mais cedo, mas a nossa grande prioridade neste momento são as ruas populares. Leva mais trabalho. Mas, entretanto, a Comissão da Agregação de Fundos, no final do mês, vai iniciar o seu trabalho também, e as outras, pouco e pouco, vão começando a trabalhar também.
Quem ainda não teve a oportunidade para ver esta identidade visual, como é que se pode descrever?
Olha, eu não sou técnico nesta área, portanto, isto foi um desafio que foi criado aos nossos designers, não é? Que o que eu queria que tivesse retratado no cartaz geral da festa, para além dos símbolos da cidade e os símbolos da festa, que são bastantes, não é? Felizmente a cidade de Tomar tem muitos símbolos e a festa também, queria de alguma maneira ilustrar uma coisa que é muito importante para mim, que eu ando na festa já há 30 anos, que é os momentos que os tomarenses sentem com a festa de tabuleiros. E nessas ilustrações, nas variedíssimas ilustrações da escola, então, esses momentos estão ali focados. O cartaz geral, no fundo, é uma composição dessas ilustrações. E é a partir dessas ilustrações que será, portanto, todo o nosso material gráfico, a partir de hoje, material gráfico, redes sociais, merchandising, publicidade, vai ser a partir desta identidade visual de 2023.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai ser assim até ao final de março, a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Abrantes, assim como as mencionadas valências do Hospital Distrital de Santarém, vão fechar alternadamente entre sextas-feiras, sábados e domingos. A indicação é da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde e significa o aumento de transtornos evidentes com que as utentes daqueles serviços se têm deparado ao longo dos últimos meses. Em Abrantes, por exemplo, houve condicionalismos desde a última sexta-feira, sendo que o acesso normalizou desde as 9 da manhã desta segunda-feira. Agora segue-se uma semana pautada pela tranquilidade, mas a partir de sexta-feira será a vez de Santarém ficar com o acesso condicionado. O Bloco de Partos não irá receber utentes a partir das 8h30 desse mesmo dia, enquanto que a urgência de obstetrícia e ginecologia fecha portas às 20h. Os dois serviços reabrem depois na manhã do dia 23 de janeiro. No fim de semana seguinte será a Abrantes a ficar limitado na prestação de serviços das citadas valências, num cenário e calendário que está, assim, definido até final de março e onde há, então, lugar à alternância com Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
As previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. As temperaturas vão baixar de forma significativa a partir desta quarta-feira. Está em causa a chegada de uma massa de ar polar, sendo que a região do Médio Tejo também irá sofrer algum impacto desse quadro. Basta dizer que as temperaturas máximas não irão subir além dos 12 graus, tudo indicando que haja uma descida até a terreno negativo, pelo menos até esta quinta-feira. A chuva, por sua vez, também será uma realidade associada a este conjunto de previsões. O sol deverá estar de volta a partir de sábado, ainda segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar teve em aberto um concurso para a Divisão de Cultura e Turismo, precisamente para o preenchimento de lugar em direção intermédia de segundo grau. O procedimento, refira-se, foi aprovado pela própria Câmara e ainda pela Assembleia Municipal, sendo que no decurso dos últimos dias esteve envolto em polémica, em especial pelo facto de ser condição essencial ao candidato ter licenciatura em Geografia Humana Valência, que, à primeira vista, parece nada ter a ver com cultura ou com turismo. Estão em causa funções para um salário aproximado aos 2.800 euros. No sentido de perceber os moldes deste concurso, a ERTS procurou explicações junto de Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que admitiu que a Associação de Geografia Humana à Divisão de Turismo e Cultura possa parecer estranho aos mais desatentos, mas garante que tem tudo a ver com o cargo em causa, reforçando que esta é uma prática seguida desde há 20 anos.
Talvez comece por esclarecer que os cargos de chefia são, tanto nos termos da lei, a componente para a definição do que se pretende para quem venha exercer essa chefia, é definida naturalmente por quem dirige a instituição, neste caso pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal. Devo dizer que estes concursos são aprovados pelos dois órgãos, e foram, no devido tempo, com a definição daquilo, como dizia, daquilo que se pretende para o exercício e para os objetivos de uma determinada unidade orgânica. Neste caso, a Divisão de Turismo e Cultura. Desde que esta divisão existe e este cargo de chefia existe, desde o final dos anos 90, sempre foi desempenhado por pessoas com esta valência. Portanto, ou seja, o que aconteceu neste momento, em que houve a necessidade de renovar parte ou quase totalidade das chefias intermédias, ou seja, do diretor de departamento e dos vários chefes de divisão do município, o que se fez foi seguir, na maioria dos casos, a prática existente, a boa prática existente, porque ela foi dando resultados, portanto sabemos os resultados existentes e, portanto, no fundo, seguindo esse historial. No caso, portanto, concreto da Divisão de Turismo e Cultura, há de facto esse historial, sempre, como disse, sempre foi desempenhado por alguém com esta valência, que se compreende, portanto, percebo que alguém mais distraído possa olhar para a questão da geografia e possa parecer-lhe estranho relacionar isso com cultura ou com turismo, mas, digamos, a licenciatura e a especialidade em geografia humana trata precisamente muito disso, portanto, aquilo que tem a ver com as formas como as pessoas se organizam, se trabalham em sociedade, nas suas múltiplas especificidades. E, portanto, é isso que está aqui em causa, quer dizer, como digo, percebo que isto possa parecer estranho, mas é algo que não só em Tomar, como em muitos outros aspectos, é uma das especialidades que se solicita para o exercício destes cargos, e é isso que aqui aconteceu. Portanto, sem qualquer estranheza, como digo, é algo que acontece no caso de Tomar desde que o cargo existe, portanto, desde que foi criado, alguns no final dos anos 90.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Orém vai avançar para a colocação de pontos de água com grande capacidade para combater incêndios florestais. Esta é uma medida preventiva que a autarquia entendeu concretizar, sendo que estão em causa as estruturas que irão ficar situadas nas localidades de Malaguarda, na Freixenda, ainda em Tocinhos, junto ao campo de futebol, e também no Sobral, nas imediações do Pias Longas Aeroclube. Está em causa um investimento na ordem dos 150 mil euros, com prazo de execução de 120 dias. Recordo-se que o Conselho de Orém foi, em 2022, um dos territórios mais afetados em Portugal, com prejuízos na ordem dos milhões de euros. Luís Miguel Albuquerque, o presidente da autarquia oriense, em declarações recentes à ERTS, classificou mesmo os incêndios do último verão como o período mais difícil desde que iniciou funções.
Deparámos com esta tragédia que afligiu o Conselho de Orém e que, sem dúvida nenhuma, talvez tenha sido a parte mais difícil de gerir desde que ocupou este lugar. Foram momentos dramáticos, momentos que só quem os viveu por perto pode testemunhar aquilo que nós passámos, a impotência que nós temos de poder fazer alguma coisa perante a aflição, perante o desespero das pessoas. Isso, obviamente, é uma coisa que me marcou muito, que me irá marcar muito para sempre. O que tenho dito, e é verdade, foram momentos que me tiraram anos de vida, porque só quem passou por eles sabe aquilo que passámos. E que, infelizmente, ainda não conseguimos, na totalidade, conseguir ver quem foram os responsáveis por esta tragédia. Disse-o e repito, foi um ato, foram diversos atos terroristas que atingiram o Conselho de Orém, porque nós temos provas, temos meios que provam que foram efetivamente atos terroristas. Como disse bem, foi detido uma pessoa, mas depois dessa detenção continuaram a acontecer esses atos e, portanto, há gente que continua a monte. Não sei se identificada, se não, porque isso as autoridades é que o devem saber, que não nos deixaram em paz e que largaram, que deixaram um lastro de destruição muito grande em todo o concelho, e que estamos a tentar, obviamente, reerguer-nos com a força habitual e a residência habitual de todos nós, orienses, mas que vai deixar marcas para muitos anos, e obviamente que isso não nos podemos esquecer.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Torres Novas promove no domingo, 22 de janeiro, a Feira dos Produtos da Terra, uma exposição e venda de produtos locais que tem como principais objetivos divulgar os produtos e produtores locais, promover os circuitos curtos de comercialização e interação entre o produtor e o consumidor, bem como valorizar culturalmente os produtos e a oferta turística do concelho. A iniciativa terá lugar mensalmente, ao quarto domingo do mês, na Praça dos Claras, e conta com uma grande diversidade de produtos, desde licores, frutas, legumes, doçaria, artesanato, entre outros. A iniciativa decorre entre as 9 e as 13 horas e a entrada é livre.
Rádio Web, a primeira a informar.
Janeiro traz de novo os jogos tradicionais, a regresso às origens, a várias localidades do concelho de Mação. Com esta atividade, a Câmara Municipal vai ao encontro das pessoas, procurando a experiência dos mais velhos e a aprendizagem dos mais novos. Os jogos tradicionais favorecem ainda diversão em família e com amigos, e é também por esse motivo que a Câmara Municipal de Mação, através do Gabinete de Desporto, promove os jogos tradicionais nas freguesias do concelho ao domingo de manhã, pelo segundo ano consecutivo. As datas de janeiro e de fevereiro já estão definidas. Dia 22 de janeiro é na Ortiga, no Largo da Liga, 5 de fevereiro em Chão de Lopes, Largo da Associação, e no dia 19 de fevereiro em São José das Matas, no pavilhão multiusos. Como referido, as atividades decorrem sempre ao domingo, entre as 9h30 e as 12h30. Não é necessária inscrição, basta aparecer nos dias e locais definidos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, apesar de já estarmos a meio do mês de janeiro, permitam-me que comece por vos desejar um bom ano de 2023. Este é um ano bastante especial para Tomar e para os tomarenses. É ano da nossa festa maior, a nossa festa dos tabuleiros, que no passado domingo já conta com o seu cartaz oficial. O cartaz conta com um visual bastante diferente de todas as edições anteriores, e congrega vários momentos da nossa festa, desde a saída das croas com os seus pendões, os jogos populares, a distribuição da pesa e, claro, o cortejo dos tabuleiros, com muita cor, vida e cheio de identidade. Os autores são Nuno Alves e Luís Campos, a quem parabenizo por esta criação. Deixar ainda nota que dois dos 6 tudes também irão estar a circular na nossa cidade, ilustrando a nossa festa com este cartaz. Já tinha dado nota que os alunos do 3º e 4º ano de escolaridade dos agrupamentos das escolas de Tomar terão mais uma disciplina, História e Tradições de Tomar. Mas agora dar nota que o manual desta disciplina já foi entregue a estes alunos destes agrupamentos, faltando a entrega ao João Deus, que também acontecerá. O manual é da autoria do professor tomarense João Tricão e com ilustrações de Joana Trincão Autonan. O município publicou 2.000 exemplares, dos quais alguns passarão também a estar disponíveis para venda no posto de turismo, pelo valor de 5 euros. O município de Tomar frisa que o manual é um importante instrumento para os alunos, professores e famílias. Para melhor conhecer e estudar a história de Tomar ao longo dos séculos e o seu papel na história do país e, no âmbito da nova disciplina, caso em exceção no país, e mais uma demonstração da elevadíssima qualidade e diversidade da educação em Tomar. Uma notícia para os mais apaixonados por videojogos. Tomar vai ter um fim de semana dedicado aos videojogos, com torneios, workshops de programação e artes digitais, concurso de cosplay e muito mais. O último fim de semana de janeiro promete ser especial para os que sonham entrar e trabalhar na área do desenvolvimento de videojogos ou para quem quer conhecer mais sobre este mercado que já movimenta mais de 250 milhões de euros em Portugal. Isto porque a Game Escola Portugal, uma escola dedicada ao desenvolvimento de videojogos e de aplicações em parceria com o município de Tomar, vai promover o Tomar Game Festival. Nos dias 27, 28 e 29 de janeiro, no Complexo Cultural da Levada, nesta cidade. Os bilhetes podem ser adquiridos exclusivamente online no site do evento, ou seja, não haverá bilheteiro no local e a entrada é gratuita para crianças até aos 6 anos e para os cosplayers. O site do evento, onde pode adquirir os bilhetes e obter mais informações sobre este evento, é www.gamescola.pt/tgf. Assim, despeço, desejando-vos uma boa semana e muito obrigada.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.